Havendo o quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 31/2014. Aos 15 dias do mês de setembro do ano de 2014, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, Dr. Benjamin Constant, 116, os vereadores juenses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Szymanski, César Busnello, Daniel Perondi, Darcy Preto, Helena Marder, José Ricardo Adami, Marcos Vaichello, Marildo Krombauer, Ricardo Pitas, Rosana Tenroller, Rubem Jagmin e Valmir Seifer, o presidente e vereador Claudemiro Pezeta, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata número 30 do ano 2014, referente à sessão plenária ordinária do dia 8 de setembro do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária leu os ofícios recebidos do Poder Executivo, respondendo a pedidos de informação formulados pelo vereador Ricardo Pitas e informando o recebimento de recursos federais. Isso feito, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido votos de pesar pelo falecimento do senhor Arlindo Brendelli. Em seguida, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes da Casa os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 145/2014, que autoriza o Poder Executivo a dar em sessão de uso gratuito por prazo determinado para a UAB o bem imóvel que menciona de outras providências. 146/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 109.772,24, inclui ações da Lei Municipal número 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ações da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Número 147/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 660.300, inclui ações da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ações da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. 148/2014, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênios com a Associação Hospitalar Bom Pastor, para fins que menciona da outras providências. 149/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 77.100, inclui ação à Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ação à Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Isso feito, o presidente suspendeu os trabalhos até que fossem recolhidas as assinaturas dos pareceres dos processos constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 667/2014, que autoriza o DMEI a repassar recurso para fins que mencione da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 668/2014, que autoriza o DMEI a repassar recurso para fins que menciona da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. E posteriormente foi aprovado por unanimidade de votos sem que houvesse manifestações na discussão. O projeto de lei processo 669, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 230 mil, altera a redação do artigo 1º da Lei 6.013, de 12 de agosto de 2014, e dá outras providências, com pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento. A seguir, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar, o projeto de lei processo 670/2014, que cria o cargo efetivo de farmacêutico, juntamente com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Dando continuidade, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 671, que institui o programa de incentivo à melhoria genética do rebanho bovino de leite e revoga a lei que menciona as outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis em emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores Darcy Preto da Silva, Aldair Cossetinho e Rosana Tenroller. Após as manifestações, primeiramente foi colocada em votação a emenda, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em votação o projeto com a alteração efetivada pela referida emenda, que também foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvessem manifestações, os projetos de lei processo 672/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a União das Etnias de Ijuí, para fins que mencione de outras providências, processo 673, que autoriza o Executivo a repassar recurso financeiro oriundo do Fundo Estadual de Saúde, através da Secretaria de Saúde, à Associação Hospitalar Bom Pastor de Ijuí, para fins que mencione de outras providências, com respectivos pareceres favoráveis à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. A seguir foram aprovadas por unanimidade de votos as solicitações de prorrogação de prazo das comissões especiais instituídas pelo processo 391/2014 para acompanhar a situação vivenciada pelos moradores do condomínio Frida Reck e pelo processo 409/2014 pró-instalação de um segundo centro de registro de veículos automotores em Ijuí. A seguir foi despachado favoravelmente o seguinte pedido de informação de autoria do vereador Daniel Perondi. Há previsão de calçamento ou pavimentação da travessa Carlos Croto, bairro Morada do Sol. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Andrei Cossetin Szymanski. Conserto de buraco aberto pela Corsã na rua Floriano Peixoto, centro, em frente ao tabelionato. Cascalhamento em frente à Transportadora Expresso São Miguel, localizada na BR-285. Providenciar com brevidade asfaltamento da rua Augusto Schwantes, tapa buraco na rua Jorge Leopoldo Weber, canalização do esgoto que corre a céu aberto na rua Gregório Cortes, bairro Elizabeth, tapa buracos na rua Benjamin Constant, entroncamento com a 14 de julho, limpeza do cemitério municipal, tapa buracos, asfaltamento ou correção dos acessos internos, asfaltamento tapa-buracos com urgência na rua 13 de maio, prolongamento das ruas Cassiano Ricardo e Benjamin Barrichello. E do vereador Rubem Jagmin, conserto de buracos existente na rua Padre Antônio Kuber, esquina com a rua Adelar Paluf, bairro Erval, com Elizabeth. Isso feito, passou-se os espaços do pequeno e grande expediente. No espaço do grande expediente, pronunciou-se o vereador Ricardo Pitas, discutindo o início da vigência da lei municipal que disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de animais caninos e felinos, bem como estabelece as diretrizes do programa de controle reprodutivo de caninos e felinos, o problema causado pelos buracos abertos pela Corsã e que demoram demasiadamente para serem fechados, debatendo ainda as dificuldades enfrentadas pelas empresas que desejam se instalar em Ijuí, destacando a ausência de áreas para se destinar a estas. Usando espaço de ambos os expedientes acoplados, manifestou-se o vereador Darcy Preto da Silva, elogiando o servidor Mário Sérgio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que encontrava-se prestigiando a sessão pelo trabalho desempenhado, saudando o comando da Brigada Militar por programas e ações implementadas no intuito de coibir a ação de bandidos, discutindo ainda a conduta assumida por uma servidora detentora do cargo comissionado do Executivo Municipal responsável pelo telecentro, que ofendeu integrantes da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ijuí, e a imagem do vereador ao manifestar-se contrária à sugestão encaminhada pelo chefe do Executivo para destinar o espaço hoje ocupado pelo telecentro àquela associação, concordando ainda com o pronunciamento do vereador Ricardo Pitas quanto à necessidade do poder público adquirir áreas para disponibilizar as empresas que desejarem se instalar em Ijuí. No espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Andrei Cossetin Szymanski, discutindo a indicação de sua autoria constante na pauta da sessão referente aos problemas existentes no cemitério municipal. Também no espaço do pequeno expediente, manifestou-se o vereador César Busnello, comentando sua participação juntamente com o coordenador do trânsito e representante do Centro de Registro de Veículos Automotores de Ijuí, em audiência no Departamento Estadual de Trânsito, explanando que foi contatado por um morador da Rua Paraná, que manifestou preocupação contra a existência de bueiros sem sinalização na esquina dessa rua com a Crisanto Leite, relatando ainda denúncias que recebeu quanto à existência, exigência lícita, ilícita de vereadores por parte de um servidor comissionado do Poder Executivo para organizar documentos para prorrogar prazo de concessão de imóveis do município às empresas, esclarecendo que tais denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público e à Polícia Civil. No espaço do pequeno expediente, somada de comunicação de líder de bancada, pronunciou-se o vereador Aldair Cossetim, debatendo a lei que estabelece normas para a criação e posse de animais em juízo, problemas existentes nos cemitérios públicos do município e a abertura da Semana Farroupilha. Nos espaços de pequeno expediente e comunicação de líder de governo acoplados, fez uso da palavra o vereador Marcos Barrichello, discutindo a realização da 7ª edição da Feira de Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação, o desfile cívico organizado no dia 7 de setembro, abordando ainda a necessidade de serem fiscalizadas mais efetivamente a utilização das áreas concedidas pelo município às empresas. Destacando também as denúncias trazidas pelos vereadores quanto à conduta de servidores públicos do município são graves e devem ser investigadas. Ainda no espaço do pequeno expediente, pronunciou-se a vereadora Helena Sturmarder, parabenizando o executivo pela organização e entrega da Chama Crioula no último sábado à tarde, principalmente pela limpeza das ruas onde passaram os cavalarianos após o evento, lamentando a ausência do poder legislativo naquele ato. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 13 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 331-2014 do Gabinete do Prefeito. Encaminha através de mensagem 145-2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a dar cessão de uso gratuito por prazo determinado para a União das Associações de Bairros de Juíuab e o bem imóvel que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
É outro aqui, ó. Tem outro aqui, né?
Ofício 101-2014 da Secretaria Municipal da Fazenda. Na oportunidade em que saudamos Vossa Senhoria, estamos solicitando a cedência do plenário da Câmara para a realização de audiência pública de prestação de contas da gestão fiscal e execução orçamentária do segundo quadrimestre de 2014, das 9h30 às 11h30 do dia 30 do ocorrente. Para tanto, senhor presidente, solicitamos a disponibilização de tela e multimídia e respectivos cabos de ligação ao sistema elétrico e computador manual, facilitando assim a equipe técnica do Executivo. De outra parte, solicitamos sua especial colaboração no sentido de transmitir o convite aos demais vereadores, titulares e suplentes que entregam esta Casa Legislativa, bem como servidores e assessores do Legislativo para a participação na audiência, extensiva às pessoas de relação pessoal e política de cada legislador. Sem outro particular, apresentamos cordiais saudações, Irene Paulo Basso, secretário municipal da Fazenda. Carta aberta da Associação dos Amigos dos Animais de Ijuí. Nesse dia 22 de setembro de 2014, entra em vigor a Lei Municipal 5.738, que disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de animais caninos e felinos, bem como estabelece as diretrizes do Programa de Controle Reprodutivo de Caninos e Felinos no município de Ijuí e cria a Coordenadoria de Proteção Animal. Decretada pela Câmara de Vereadores de Ijuí, sancionada pelo Prefeito e publicada dia 22 de março de 2013, cumprindo o prazo estabelecido de 18 meses para vigorar plenamente. Amparados por leis federais e estaduais, os animais caninos e felinos em Ijuí têm direitos regulamentados no município pela Lei Municipal 5.738, em vista de que a Associação dos Amigos dos Animais de Juiz, entidade de atenção a animais, vem a público afirmar a expectativa de que o determinado pela Lei Municipal em vigor seja efetivamente implementado, asseguradas as garantias aos direitos de cães e gatos em nosso município. Entre as diversas demandas que julgamos pertinentes salientar, tendo em vista situações que penalizam os animais em Ijuí, para garantir as condições necessárias para o bem-estar dos caninos e felinos em Ijuí e promover a posse responsável desses animais na nossa comunidade, destacamos: 1. Atendimento a animais, cães e gatos em situação de emergência, abandonados, perdidos ou que pertencem a pessoas com renda de até 3 salários mínimos e que tenham sofrido alguma forma de trauma, como atropelamento e maus tratos, que remete a realizar o recolhimento, a remoção, a apreensão, o alojamento e a guarda dos animais que estiverem em situação emergencial, garantir o atendimento veterinário do animal em emergência em clínica veterinária municipal e em clínicas veterinárias conveniadas com atendimento 24 horas diárias, fiscalizar e coibir maus tratos em animais, garantir a segurança de animais sob guarda do município através de cuidadores por 24 horas diárias do canil municipal, considerando que, sem a sua presença de cuidadores exclusivamente designados para essa função, a segurança e o cuidado dos animais no referido espaço não é efetiva. 2. Construção de um novo espaço para o atendimento e abrigo de animais em local apropriado que permita a instalação de uma clínica veterinária de acordo com as normas oficiais e o espaço adequado para tratamento e abrigo de animais até a sua liberação ou adoção. Este espaço, de conformidade com as condições exigidas para seu funcionamento, deve ser um exemplo de posse responsável de animais. Um espaço que eduque, evidenciando o respeito e o cumprimento legalmente estabelecido dos direitos dos animais. Não pode estar localizado em meio a um depósito de lixo ou aterro sanitário. Não pode estar localizado em áreas de difícil acesso a pessoas que desejam adotar animais, fazer trabalho voluntário, fazer visitas, particularmente e de grupos escolares, em processo de educação para a posse responsável. 3. Executar o programa permanente de controle reprodutivo de caninos e felinos, conforme previsto na lei municipal, com o número de castrações necessárias para efetivar uma redução significativa da taxa de crescimento da população desses animais. O número de animais a serem castrados em um período, mês ou ano deve ser estabelecido através de metas do referido programa. O programa em questão deve ser elaborado levando em conta o número total de animais caninos e felinos no município, fazendo o planejamento da redução da taxa de crescimento dos mesmos em um determinado período. 4. Executar programas de educação continuada para a conscientização da população sobre a posse responsável de animais, conforme previsto pelo artigo 36 da Lei Municipal, como estratégia de coibir abandonos e maus tratos e ter uma população como parceira na atenção e cuidado dos animais. É importante invocar determinações da Constituição Brasileira e da legislação federal que amparam as nossas preocupações e demandas. Decreto 24.645, de 10 de 7 de 1934, artigo 1º. Todos os animais são tutelados do Estado. Constituição Federal. Artigo 222, parágrafo 1º, inciso 7º. Incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Lembrar que a Unesco estabelece os direitos dos animais devem ser defendidos por lei. Preceito 9 da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, de 1978. E acrescentar, a lei tem que ser cumprida. Sendo o que tínhamos a apresentar nesse momento, agradecemos e solicitamos sua atenção no sentido do efetivo cumprimento da Lei Municipal número 5.738, que vigora a partir de hoje. Ijuí, 22 de setembro de 2014, Dulce Mate, pela diretoria da AAI. Ofício do Museu Antropológico Diretor Pestana. Não,
Obrigada, senhor.
Ela é igual.
Mateada no Museu, que aconteceu ontem, 21 de 9 de 2014, das 14 às 18 horas, entrada gratuita em todas as exposições. Então temos lá exposição de longa duração, exposição temporária Erva Mata, História e Cultura, exposição temporária Roda de Chimarrão, do artista plástico Paulo Gobo. Será servido chimarrão e bolinho de chuva no local. Atenciosamente, Mariane Moser Bach, auxiliar de secretária do Museu Antropológico, diretor Pestana. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, para o presidente da Câmara, informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Para o Círculo de Pais e Mestres da Escola Fundamental Joaquim Porto Vila Nova. PDDE Educação Integral, R$ 22.050. Também do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Chico Mendes. PDDE Educação Integral, valor R$ 29.150. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a Prefeitura Municipal de Ijuí. Alimentação Escolar EJA, R$ 1.746. Alimentação Escolar Pré-Escola, R$ 11.210. Alimentação Escolar Creche, R$ 27.860. Alimentação Escolar Ensino Fundamental, R$ 25.226. Alimentação Escolar Ensino Médio, R$ 3.480. Alimentação Escolar, R$ 9.240. PNAT, R$ 2.608, PNAT, R$ 1.137, e a cota do município, R$ 160.415,86.
Passando à ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar e votos congratulatórios. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de votos de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Antero Batista dos Santos. Voto congratulatório dos vereadores, de autoria dos vereadores Marcos Barrichello, do PDT, e Valmir Seifer, do PDT. Votos congratulatórios ao Sindicato dos Contabilistas de Juiz, a todos os contadores do município e ao Conselho Regional de Contabilidade pelo transcurso do Dia do Contador no dia 22 de setembro.
Colocamos em discussão os seguintes projetos de leis, requerimentos, mensagens e moções. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício número 326/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Regulamenta o regime de despesa por adiantamento no Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz de Mase e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem número 151/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício número 327/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera a redação do caput do artigo 15 da lei número 5.546, de 1º de dezembro de 2011, que institui o Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí, DEMASE, como entidade autárquica de direito público da administração indireta e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem número 152, 2014, senhora secretária fará a leitura.
Ofício número 328, 2014, do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$3.000 e dá outras providências. Atenciosamente, por Avante Balim, prefeito.
As comissões. Mensagem 153, 2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 329, 2014, do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a contratação de temporária de auxiliar de educação infantil. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 154, 2014. Senhora secretária fará a leitura.
Ofício 330, 2014, do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a contratação temporária de professor. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
As comissões. Mensagem 155, 2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 332, 2014, do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o ET para fins que mencione da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Processo número 687-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer número 122-2014, processo 687-2014, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 109.772,24. Institui ações da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. Inclui ações da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Rubem Carlos Jagmin e vereadores Marcos Barrichello e Valmir Seifert.
Está em discussão o processo 687-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 688-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer número 123-2014, processo 688-2014, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 660.300, inclui ações da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ações da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Rubem Jagmin e vereadores Valmir Seifer e Marcos Barrichello.
Está em discussão o processo 688-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 689-2014. Senhora secretária para a leitura, projeto de lei de origem executiva.
Parecer 125-2014, processo 689-2014, do Poder Executivo. autoriza o Executivo Municipal a firmar convênios com a Associação Hospitalar Bom Pastor de Ijuí para os fins que mencione da outras providências. Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam os vereadores. Vereador Presidente Darcy Preto da Silva, vereadora Vice-Presidente Rosana Tenroller, vereador Redator Daniel Perondi, vereadores Luiz Varaschini e Marcos Baichello. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam os vereadores. Vereador Presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora Vice-Presidente Rosane Simon, vereador Relator Rubem Jagmin e vereadores Marcos Baichello e Valmir Seifer. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador vice-presidente e relator César Busnello e vereadores Marildo Krombauer, Andrei Cossetim Szymanski e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 689-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 690-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer número 124/2014, processo 690/2014, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 77.100. Inclui ação à Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. Inclui ação à Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Rubem Jagmin e vereadores Valmir Elton Seifer e Marcos César Barrichello.
Está em discussão o processo 690-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informações ante projetos de lei e indicações. A senhora secretária fará a leitura. Pois não, questão de ordem, senhor vereador.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, exclusivamente por falta de tempo, senhor presidente, de chegar à Câmara a tempo hábil de incluir na pauta um requerimento de minha autoria, eu solicito a Vossa Excelência que inclua na pauta esse requerimento, que se destina a um convite à direção da Cotrijuí para participar da próxima sessão do Poder Legislativo, para que nós possamos esclarecer algumas dúvidas que temos, principalmente esse vereador, em relação a atual situação da cooperativa, inclusive pelas notícias que temos da sua autoliquidação.
Requerimento 10/2014, a senhora secretária então fará a leitura. Desse aqui.
Requerimento 10/2014, do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Vereador Darcy Preto da Silva, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, conforme segue, considerando as notícias vinculadas de que a dívida da Cotrijuí é superior a R$ 1,2 bilhões, considerando notícias vinculadas à imprensa local e regional anunciando a intenção da atual direção da Cotrijuí em desencadear o processo de autoliquidação, considerando que a autoliquidação ocasionará um impacto econômico e social de grande relevância para o município de Ijuí e região de abrangência da Cotrijuí, eis que inevitavelmente provocará demissões de trabalhadores. Considerando que o Parlamento Municipal não pode ficar alheio a fatos de tamanha envergadura, como o caso em tela, requer a Vossa Excelência o envio de ofício à direção da Cotrigi para que participem da sessão plenária ordinária do dia 29 de setembro próximo, a fim de falar aos vereadores e comunidades sobre os fatos acima mencionados.
Está em discussão a inclusão na pauta do requerimento número 10/2014, da autoria do vereador Darcy Preto da Silva. Está em votação a inclusão na pauta do requerimento 10. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos a inclusão na pauta.
Pode seguir na leitura dos outros agora.
Está em discussão o requerimento. Vereadores, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 10/2014, de autoria do vereador Darcy da Silva, da bancada do PDT.
Requerimento número 17/2014, do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Pedido de informação ao senhor prefeito: quando será reconstruída a parada de ônibus do distrito do Itaí? Anteprojeto de lei.
De origem legislativa,
do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Institui o programa Agente de Trânsito é Amigo da Gente. Indicação 126/2014, do vereador Andrei Cossetim Sismanski, da bancada do PP. Concerto de passeio público em frente ao imóvel número 444, na rua 14 de julho. Indicação 127/2014, do vereador Andrei Cossetim Sismanski, da bancada do PP. Concerto da iluminação pública na rua Cristóvão Stibe, proximidade do número 163, bairro Alvorada. Indicação 128/2014, do vereador Andrei Cossetim Sismanski, da bancada do PP. Concerto do buraco de grandes proporções na rua Emil Glitz, interseção com a Avenida Brasil, onde foi executada a obra da Corsã. Além de dificultar o trânsito, coloca em risco os veículos que trafegam por essas vias. Indicação 129/2014, do vereador Andrei Cossetim Sismanski, da bancada do PP. Instalação de rotatória na interseção da rua Emílio Glitz com a Avenida Brasil e a rua Antônio Pires do Rosário. Indicação 130/2014, do vereador Andrei Cossetim Sismanski, da bancada do PP. Conserto do buraco existente na rua Jorge Leopoldo Weber, proximidade do cemitério. Por outro lado, há necessidade de melhorias em toda a extensão da via, visto que esta contém grande quantidade de buracos, o que faz com que os motoristas trafeguem muitas vezes na contramão para desviar destes, aumentando consideravelmente o risco de acidentes. Indicação 14/2014, do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Operação tapa-buracos na via entre a Ivateira Douradinha e o cemitério do Distrito de Chorão, considerando que a referida via pública encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade em reação da danificação do calçamento com pedras irregulares, necessitando com urgência de reparos a fim de restabelecer a normalidade do trânsito naquela pista de rolamento.
Passando ao espaço destinado ao grande expediente, como não há nenhum vereador inscrito, passamos ao espaço do pequeno expediente. O grande já encerramos. Pequeno expediente, com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores e senhoras da imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que assistem os trabalhos do Poder Legislativo, nossos honrados professores da universidade, lideranças comunitárias, destacando aqui o presidente do bairro Getúlio Vargas, nosso companheiro Nicanor, empresários aqui presentes, a nossa saudação. Senhor presidente, estabelece a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no seu artigo 12, as câmaras municipais, ou as câmaras dos municípios, no exercício de suas funções legislativas e fiscalizadoras, é assegurada a prestação de informações que solicitarem aos órgãos estaduais da administração direta e indireta situados no município, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da solicitação. O nosso regimento interno recepciona esse dispositivo constitucional e lá no seu artigo 121 diz o seguinte: a Câmara Municipal, mediante requerimento aprovado em plenário, poderá requerer informações aos órgãos estaduais da administração pública direta e indireta situadas no município no prazo de 10 dias úteis a contar da solicitação, nos termos do artigo 12 da Constituição Estadual. Na data de 20 de agosto, senhor presidente, Vossa Excelência, em atendimento ao requerimento desse vereador e aprovado pelo plenário, remeteu um pedido de informações ao diretor-presidente do DETRAN, para que informasse a esta Casa Legislativa qual a situação que se encontra o guincho, ferradura, aqui do município de Juí, em razão de que os veículos que apresentavam alguma irregularidade estavam sendo apreendidos pela polícia rodoviária e mesmo pela brigada militar e sendo conduzidos a outros municípios da região, chamando o guincho de Santo Ângelo, de Panambi, Cruz Alta, entre outros, causando com isso gastos exagerados para os proprietários desses veículos e um transtorno extraordinário para as polícias, tanto a polícia militar, da brigada militar, como também para a polícia rodoviária. Esse requerimento, senhor presidente e senhores vereadores, foi recebido pelo DETRAN na data de 4 de setembro. Consequentemente, hoje nós estamos no dia 22, já se passaram praticamente não, mais do que o dobro do prazo para que o DETRAN informasse a este parlamento qual a situação do guincho por ele credenciado aqui no município de Juí para fazer esta prestação de serviço. Até agora, senhor presidente, o DETRAN silenciou, não obedeceu o pedido dessa Câmara, dessa Casa, não informou ao Parlamento de Juí quais as reais situações que se encontra essa empresa, o guincho aqui do município de Juí, que faz esse serviço, então, de recolhimento, né, dos veículos quando apresentam irregularidades. Eu estou recebendo, senhor presidente, sistematicamente, queixas de proprietários de veículos que tem, obviamente, irregularidade. Eu não vou discutir aqui a questão da irregularidade apresentada. Tem que ser recolhido pela nossa legislação. Aqueles, obviamente, que ofenderem esses dispositivos legais estão sendo recolhidos e levados para o município de Panambi, para o município de Santo Ângelo, para o município de Cruz Alta, causando, inclusive, para os policiais militares uma situação extremamente complicada, porque fico aguardando, senhor presidente, senhores vereadores, mais de 2 horas até que venha o guincho dessas cidades que eu fiz referência, para proceder então o recolhimento do veículo. Aí fica lá 2 militares, com a viatura, obviamente, aguardando até a chegada do guincho desses municípios de Panambi, de Cruz Alta e de Santo Ângelo, para fazer, então, o procedimento legal. Perdendo tempo, o proprietário desse veículo, da mesma forma, e além disso, tendo que pagar valores, até de forma extraordinária,
para o transporte que o guincho, então, cobra do proprietário. Eu peço a Vossa Excelência que me conceda também o espaço de liderança, presidente.
Será concedido, senhor vereador. Espaço concedido.
Esse assunto, vereador Busnello, nós já discutimos aqui nesta casa. Vossa Excelência, inclusive, foi a Porto Alegre numa audiência com o Detran. Mas esse assunto eu sei que não foi abordado naquela ocasião, até porque, segundo informações que Vossa Excelência me passou, não é naquele setor que é o órgão competente para discutir essa questão. Agora, o que me traz uma certa revolta, senhor presidente, é a falta de respeito que esses órgãos estão tendo com o parlamento, de não informar, de não cumprir a Constituição. Os dirigentes dessas entidades, desses órgãos estaduais. Por essa razão, senhor presidente, eu requeiro a Vossa Excelência que emita um ofício para o secretário de Obras Públicas do Estado, comunicando esse fato, e também um ofício ao senhor governador do Estado, comunicando esse fato de desrespeito destes órgãos estaduais com o parlamento municipal. A comunidade não pode estar sendo vítima de ação desta natureza, senhor presidente e senhores vereadores. E o parlamento não pode silenciar também diante dessa situação, de um descaso desse tamanho. Ora, se essa empresa que foi credenciada pelo Detran para prestar esse serviço não está fazendo a contento, não está cumprindo, não tem estrutura, ou não sei qual é o problema que está acontecendo, que não estão operando de forma correta e adequada, então que o Detran descredencie e faça a licitação ou procedimento legal, né, que é inerente a essa situação, e regularize de vez por toda esta questão, sob pena de nós estarmos aqui sendo coniventes com uma irregularidade desse tamanho e a exploração e gastos exagerados que a nossa população está sofrendo. Eu não posso, de jeito nenhum, senhor presidente, senhor vereador, silenciar diante dessa situação. Já há um descaso que foi feito referência aqui, né, do Detran, em relação ao CRVA, e que está dando em nada. Já foi feita audiência pública, veio lá um representante, um técnico, né, do Detran, dizendo que está tudo bem, que está tudo legal, ignorando toda a reclamação feita pela nossa sociedade da prestação dos serviços desse órgão. Agora, mais esse desrespeito também, né, com o Poder Legislativo em não atender um pedido de informação que é uma prerrogativa constitucional do Poder Legislativo. É por isso, senhor presidente, que eu faço, então, mais esse requerimento à Vossa Excelência, que eu sei que também tem a mesma preocupação desse vereador, no sentido de buscarmos, então, uma posição do secretário de obras, que esse órgão está subordinado, e também a autoridade máxima do Estado, o governador, para que nos informe. Informe qual é a situação, sob pena dessas autoridades estarem pecando e cometendo um crime por desrespeito à Constituição do Estado.
Senhor vereador, essa casa...
Portanto, senhor presidente.
Tomará todas as medidas cabíveis, inclusive jurídicas, para esse caso. O senhor pode ter certeza.
Muito bem. Outro assunto, senhor presidente. Eu quero fazer rápida referência, nesse pouco espaço de tempo que ainda me permite o regimento, é para falar sobre a Cotrijuí, o requerimento feito por esse vereador que vos fala. Infelizmente, a Cotrijuí chegou a um estágio que nenhum de nós, que nenhum da nossa população, dos associados da Cotrijuí, gostariam de ver a cooperativa nesse estágio que se encontra, de absolutamente falência. Eu quero aqui louvar até, senhor presidente, a visão do ex-prefeito Valdirec. Por várias oportunidades ele me questionava, dizendo que a cooperativa, que a Cotrijuí não tinha mais volta. Pois ele estava com a razão. Eu até entendia que havia possibilidade. Eu alimentava a expectativa de que a atual direção realmente fosse buscar as alternativas para solucionar o problema econômico e social da cooperativa. Mas, infelizmente, o prefeito Valdir tinha toda a razão. E agora, senhor presidente, para encerrar, está em autoliquidação. Já há uma assembleia marcada para aprovar esta tese. Isso, senhor presidente, vai dar um impacto econômico e social extremamente grave para toda a nossa Ijuí e a nossa grande região de atuação da cooperativa. Por isso, vereador Adams, eu solicito a Vossa Excelência, que é presidente das câmaras, da Associação das Câmaras de Vereadores da nossa região, para que nós participamos. Eu gostaria que Vossa Excelência concordasse comigo, senhor, fazer uma convocação, eu só, já encerro, senhor presidente, uma convocação para as câmaras, para participar de uma reunião junto com a MUPLAN, com a Associação dos Municípios, na sexta-feira, às 16 horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. É uma reunião que está sendo convocada pelo senhor prefeito, né, da MUPLAN, e é importantíssimo que as câmaras municipais, senhor presidente, lá também se façam presente para nós começarmos uma discussão e sabermos também qual é a alternativa que nós poderemos contribuir, né, enquanto agente político, para buscarmos, então, pelo menos amenizar essa situação lamentável que a Cotrijuí hoje está nos apresentando. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.
Dentro do pequeno expediente, com a palavra a vereadora Rosane Simão, da bancada do PCdoB.
Colegas vereadores, vereadoras, senhor presidente.
Seja bem-vinda no seu retorno, colega vereador.
Volto com muita disposição a essa casa depois de um mês de licença e saudar também os presentes aqui nesta sessão, né, membros da AI, Associação dos Amigos dos Animais de Ijuí, professora Dulce, professor... deu um branco agora o meu... Mate. Professor Mate e a Bete, que são membros aqui da Associação Protetor dos Animais. É, também presidente do bairro, Getúlio, a imprensa que sempre nos acompanha. Eu queria cumprimentar os amigos da Associação dos Amigos dos Animais por encaminhar... essa carta dando ênfase ao que nós, enfim, já tomamos conhecimento desde a semana passada pelas falas que foram feitas aqui nesta casa, e que é a entrada em vigor da lei que foi criada 18 meses atrás, que busca a criação de um regramento, de uma, toda uma proteção, uma legislação que cuida da questão dos animais em Ijuí. Todo município que se diz, enfim, ciente da sua responsabilidade com a natureza, com o meio ambiente, tem também e busca se dedicar em ter uma legislação que cuide da proteção dos animais. Essa legislação, nós aqui sabemos... especialmente nós que estamos no segundo mandato de vereadores, que teve um amplo debate nessa casa, junto à sociedade, com várias audiências públicas aqui, e quando dá desse debate e da aprovação da lei por essa casa, nós achávamos muito distante o período para entrada em vigor, depois da sanção do senhor prefeito, 18 meses. Muito bem. Esses 18 meses para gastura de quem tem cuidado e afeição com os animais passaram, e estamos aqui no dia 22 de setembro. Ela foi sancionada e publicada pelo prefeito municipal dia 22 de março de 2013, coincidentemente dia do aniversário do meu partido, e nós temos ainda poucas coisas que nós podemos dizer que já estão funcionando e que esta lei prevê. Então, a associação nos chama a atenção aqui, a secretária, a nossa colega Rosana, leu toda a carta aqui, E eu quero chamar a atenção aqui para uma questão, ao mesmo tempo que a gente chama a atenção, faz um apelo para que o Executivo imediatamente faça cumprir o que essa legislação prevê. Nós dizíamos que neste período teríamos que ter toda a estruturação já, foi criada a Coordenadoria de Proteção Animal, deveríamos já ter toda a estruturação básica, técnicos, para o cuidado com estes, com esta causa, e lamentavelmente, há um mês e pouco atrás, tivemos aqui uma audiência pública para discutir inclusive o TAC com a promotora de Olinda e mais a Coordenadoria de Proteção aos Animais, e nós estamos ainda hoje sem o número suficiente de profissionais, com o processo de chipagem e principalmente a castração, que eu julgo uma das medidas mais importantes para que a gente não veja esses pobres bichinhos jogados pela rua, especialmente nesse período que passou, que é o inverno, e também toda essa campanha de educação de posse responsável, né, que deve ser implementada, mas que já era para estar andando há muito tempo. Então, como o meu tempo é curto, eu gostaria de que imediatamente nós nos engajemos aqui para que, de fato essa legislação saia do papel e que não fique apenas uma profissional lá cuidando disso. Eu queria rapidamente também falar aqui que nesta semana estarei participando no dia 25 e 26 de uma plenária, especialmente no dia 26, de uma plenária dos trabalhadores no comércio em Porto Alegre, organizado pela nossa federação. O presidente me acopla a comunicação de liderança, não vou usar toda ela, mas...
Concedido, tá. Comunicação de liderança.
Muito obrigado. Na sede da FETAG, onde nós vamos estar debatendo questões importantes para a vida dos comerciários gaúchos, como o trabalho aos domingos e feriados, a legislação e a fiscalização do Ministério do Trabalho e a atual conjuntura que nós estamos vivendo, que é a questão das eleições. E eu gostaria também, muito rapidamente, de fazer um pequeno comentário porque sobre essa questão da Cotrigy, que o colega Preto colocava aqui, porque nós também, essa casa acompanhou essa situação desde a, mais precisamente a partir da eleição em fevereiro do ano passado da nova direção e de novas políticas implementadas por esta direção da Cotrijuí. Eu preciso falar nisso porque, como presidente do sindicato de uma das maiores categorias dentro da Cotrijuí, de trabalhadores, estamos sim muito preocupados, colegas. Várias manifestações que fizemos nessa casa com relação aos rumos que estavam sendo dados aos negócios da cooperativa, assim como também a forma como os trabalhadores vinham sendo tratados, né? Eu quero acreditar que, enfim, mesmo sendo louvável a atitude do colega Darcy de chamar agora esse debate, acho que não vai atingir o fim que nós queríamos, que é que a nossa cooperativa de 56 anos, sim, continuasse gerando empregos. Acho que o assunto não interessa muito, que os colegas estão com tanto debate paralelo, mas nós sabemos que a cooperativa é uma, sempre foi uma das maiores empregadoras do nosso município e também geradora de desenvolvimento econômico. Quero lamentar porque chamar essa autoliquidação e especialmente o local, já quero chamar a atenção aqui para isso, o local onde foi chamada a Assembleia via edital, reproduzido na imprensa essa semana que passou, me chama muito a atenção. Ao invés de fazer a Assembleia no município sede, se faz a Assembleia no município da base da cooperativa, que é Chiapeta, né? Então, ou nós queremos a participação efetiva da maioria dos produtores, dos associados, ou nós queremos fazer uma assembleia lá, cuja terceira chamada, o quórum apresentado é de 10 pessoas. Ou seja, 10 associados desta rica e poderosa cooperativa que já foi a Cotrigi vão decidir os rumos da cooperativa. Quero deixar aqui, porque como trabalhadora, membro do sindicato que dirige os comerciários, temos pouco o que fazer, né? Mas deixar aqui a nossa indignação e o nosso lamento, né, pela forma como foi conduzida os rumos desta cooperativa ao longo dos anos, especialmente a forma como foram sendo enfrentadas as dificuldades. A cooperativa já passou por pelo menos 7 crises e, conversando com trabalhadores que a cooperativa, enfim, possuía de 30 anos de serviço, a grande maioria deles diz com tristeza, né, que viu, especialmente no último ano, todos os negócios da cooperativa serem praticamente desmontados. Hoje nós não podemos dizer este segmento aqui pelo menos se preservou e está funcionando. Então, digo assim com toda a tranquilidade, porque essa é a opinião dos trabalhadores do comércio, categoria qual eu presido, debatida já em inúmeras assembleias, e que, lamentavelmente, agora se encaminha para isso. As pessoas leigas podem entender que seja foi tratado num termo um pouco ameno, liquidação voluntária. Nós que temos formação em direito sabemos, estou aqui com o meu colega também que é da imobiliária, o Luciano Kotlinski, que se formou em direito, sabe que o que significa autoliquidação, liquidar, né? Nós estamos encaminhando o fechamento dessa cooperativa, praticamente é isso, né? Ou seja, muitos trabalhadores, muitos associados que apostaram na forma como vinha sendo, ou poderia ser feita o encaminhamento dessa atual direção, já estou concluindo, talvez hoje estejam arrependidos de não ter tido, talvez, a tempo, uma atitude mais drástica com relação à forma como vinha sendo tratada a nossa cooperativa. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Ainda usando o espaço do pequeno expediente, com a palavra o vereador Valmir Elton Seifer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nessa sessão ordinária, dois assuntos me trazem essa tribuna, meu caro presidente. E é muito oportuno um deles, quando o vereador Darcy Preto faz esse convite, faz uma convocação à direção da Cotrijuí, porque ontem, andando pelo interior, e a gente teve a preocupação, e o vereador Aldair Cossetinho também se fazia presente, as pessoas estão muito preocupadas, sócios da cooperativa, alguns já me diziam que já vão ter que reservar algum dinheirinho, vender alguma cabeça de gado para poder ajudar a pagar as dívidas da Cotrigi, porque são sócios. Então a preocupação é grande, pessoas nos seus 70, 80 anos de idade, preocupada, onde tiveram a vida inteira entregando seus produtos na cooperativa e a Cotrigi chega nessa situação. Acho que é muito oportuno esse convite da Câmara de Vereadores, através do Darcy Preto, para a gente ouvir, quem sabe, alguma coisa que a gente possa transmitir a esses associados que estão angustiados. Então, acho que é importante nós ouvirmos a direção da cooperativa. Tanto é que já no passado a gente já visitou a Cotrijuí, já sabe da situação, do que vinha, mas hoje é uma situação ainda mais delicada. E o segundo assunto, sabe-se que o Executivo está procurando e já está disponibilizando algumas áreas onde o vereador Aldair Cossetinho é o presidente da comissão da Universidade Federal Fronteira Sul. E ontem, ali no distrito de Santana, alguns moradores me questionaram, me pediram para mim colocar nessa tribuna, dizer que a possibilidade do Instituto de Menores ser uma área onde possa se instalar a nossa Universidade Federal Fronteira Sul. Tem 25 hectares, nos fundos, descendo nos fundos do Colégio do Santana, também tem área que tenho certeza que se consegue. E há uma preocupação porque o nosso Instituto de Menores terminou, se acabou, aquilo está abandonado, do lado do asfalto. Quem sabe aí uma possibilidade de uma negociação. Eu deixo aqui, então, essa reivindicação da comunidade do Santana, que está preocupada com aquela área, para que se dê um destino. Então, quem sabe aí, vocês que estão trabalhando nessa comissão e possam levar essa preocupação.
Ainda no espaço destinado ao pequeno expediente, com a palavra o vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, parabéns de volta, bom estava boa a série, né, minha colega, e companheira da imprensa, amigos da Associação de Proteção de Animais, líder comunitário lá no bairro Getúlio Vargas, guerreiro Nicanor também, é uma satisfação a gente estar usando essa tribuna. Inicialmente, gostaríamos de parabenizar as entidades, a Associação de Proteção dos Animais, com uma ONG que trabalha voluntário, como tem outros aqui que trabalham em frente desse grande trabalho, ajudando a população, as pessoas menos favorecidas e a população canina. A colega Rosana já colocou tudo aí sobre o projeto aprovado por essa casa, onde tivemos 1 ano e 8 meses para começar a execução. Muitas atividades começaram, com exemplo no chipagem e castração só do lado canino, que foi feito isso. Foi feito mais uma atitude de umas feirinhas na praça, foi uma atitude também que o governo fez. Em relação à parte de conscientização, não foi feito nada, nós precisamos avançar, onde colocar a responsabilidade realmente que a comunidade precisa. E então a parte de marketing, publicidade, é uma ação que tem que tomar imediatamente em relação a essa parte de conscientização e responsabilização de cada cidadão juense. Não é só do Poder Executivo a responsabilidade, mas cada um e cada uma tem que ter suas responsabilidades, e principalmente com um programa que leve a conscientização de porta em porta, de casa em casa, e a execução desses trabalhos. E para a execução desse trabalho já foi colocado, nós temos um mínimo de profissionais hoje, mas se está trabalhando, e já pedimos, precisamos de uma clínica urgentemente, onde nessa audiência pública, com a promotora, a comunidade, os veterinários, parceiros e amigos dos animais de juízo se propõem a trabalhar nessa clínica. Então esse espaço é um espaço que o nosso prefeito municipal tem que dar o mais rápido possível, para que realmente esses parceiros voluntários comecem a se engajar nesse projeto durante a fora dos seus expedientes, com os seus horários limitados, mas eles são tão disponíveis em ajudar a esse pequeno e grande projeto dentro do município de Juiz. Isso tem bastante importância. Colegas vereadores, a população de cachorro de Juiz é aproximadamente de 30 mil cachorros. Se cada uma vier a não fazer nenhuma atitude, cada cadela dessas vem com mais 5, 6, onde é que nós vamos parar daqui uns anos? Vamos ter mais animais aqui que a população urbana? É bastante complicado. Então, os trabalhos temos que fazer realmente, urgentemente. Então, as ONGs que trabalham conosco, aqui meus parabéns, e vamos avançar. O lugar que a gente solicitou, na antiga FEPAG, um prédio parado há muito tempo ali para o governo do governo do Estado, repassar para o Executivo, o prefeito já teve lá solicitando esse espaço para nós botar essa clínica ali, local adequado, para nós tirar do antigo lixão lá. E também está amoroso, demora um pouquinho, mas oxalá, tomara que logo, logo venha para nós isso aí. Então o espaço está liberado ali e temos que usar com essa política pública, colocando isso no espaço. Também, senhor presidente, eu gostaria de me engajar com os companheiros da Cotrivi. E nem o Chico, nós falamos ontem, nós estávamos com o companheiro. No final da tarde, Chico, eu fui ver um senhor que trabalha com bacia leiteira, atolado no meio daquele lodo lá, quase chorando, porque e aí ainda olhando lá, não, dando os resíduos para os seus animais, não dando ração. Isso doeu para mim. Está diminuindo para ele 50% da produção da bacia leiteira, porque ele não tem condições de comprar ração. A Corte de Juízo não tem isso aí mais. Antes ele dava, parcelava e pagava. Ele está dando resíduo, aveia, resíduo. E onde a bacia leiteira, não é só ele. A maioria está correndo isso. Ele não tem condições de pagar, porque tem outras dívidas pendentes. E o que ele tinha de reserva está detido dentro da Corte de Juízo. Está preso lá. Tem colegas aqui que tinham lá, tem meu pai, com o dinheiro dele lá, vendeu toda certa, tudo preso ali na Corte de Juízo, sem nenhuma esperança. Estão chorando pelos cantos, depressivos. Então é uma preocupação muito grande em relação a essa grande empresa que dominava a América Latina, está indo para um poço em poucos dias. Oxalá, se nós podemos fazer alguma coisa. Senhor presidente, dá mais um minutinho para mim concluir.
Para concluir, senhor presidente.
Só para concluir, eu gostaria de falar de um projetinho que a gente tem, um projeto que a gente encaminhou aqui, em relação aos agentes de trânsito do município de Juiz. Um projeto de conscientização a esse agente de trânsito, que ele venha realmente a trabalhar com a conscientização do nosso trânsito, que o nosso trânsito é caótico aqui dentro do município. Sabemos e passamos por um processo aqui que vem logo para a apreciação nossa, que é em relação ao rotativo. E então nós temos que valorizar esse agente de trânsito com um programa que ele venha a ser incluído nos nossos carros, nos nossos veículos, no nosso cidadão, no ciclismo, enfim, em todas as esferas. Esperamos, oxalá, que logo se implante, para que realmente venha trazer essa parte educacional na parte de trânsito e mobilidade urbana do município. Obrigado, senhor presidente.
Usando do espaço de comunicação de liderança, com a palavra o vereador Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade, ONG dos animais. Um dos assuntos, senhor presidente, que faz me falar aí é que o colega Darcy Preto colocou uma preocupação que não é só de Gi, mas de toda a região, sobre a nossa cooperativa, e saudar a provocação do colega na questão de mobilização dos vereadores da região. Com certeza a gente vai estar fazendo isso durante essa semana, para que sexta-feira, então, os colegas da região possam fazer presente, que é um momento salutar, que acho que tem que ver essa mexida realmente, para nós virmos a situação, não aqui fazendo mérito, ou fazendo pré-julgamento de nada, porque sabemos que tivemos problemas também na administração passada da Corte de Juiz, né? O pessoal que pegou agora também não pegou em boa situação, então a gente não pode aqui dizer que A ou B, mas a ideia máxima do Darcy Preto é de que, e o comungo disso, de que nós possamos ver uma solução, ver o que está acontecendo, o que dá para nós, como políticos, fazer nossas interferências, intermediar algumas soluções. Vejo aqui a questão das ONGs, da proteção dos animais, dizer que é importantíssimo esse tipo de lei, principalmente eu que nasci, me criei e moro em bairro, principalmente perto das periferias, a gente sabe das grandes dificuldades que tem, né, essa proliferação de doenças e coisas por não ter um controle desses animais. Tanto é que hoje defendo a candidatura no candidato a deputado estadual, que tem justamente é um médico veterinário que tem justamente essa ligação e que defenda essa causa animal. Para dizer até para conhecimento dos que aqui estão nos escutando. Então, dizer isso, essas palavras que eu coloco nessas.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador Andrei Cossetim Smansky, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade, lideranças sociais, políticas que aqui nos prestigiam. Meu boa noite a todos. Faço uso da tribuna na noite da segunda-feira para falar sobre uma problemática que foi levantada por um dos nossos vereadores na última sessão sobre a concessão de áreas do nosso município, principalmente e especificamente naquela área próxima ao aeroporto, onde algumas concessões que foram dadas a empresários lá no ano de 2011 estão vencendo. Buscando algumas informações, afinal, não acredito que, e não acreditava até então, que essas empresas que tiveram essa concessão dada teriam desistido dessas áreas. Busquei informações junto ao secretário de desenvolvimento, Enio dos Santos, e também a alguns empresários que foram beneficiados com essas áreas, e recebi algumas informações, sendo que essas que vieram do secretário dizem respeito a que o grande problema que essas empresas ainda não estão lá instaladas foi que nós temos lá uma área da SEASA. E essa área da SEASA, que é uma área do governo do estado, ela não está regularizada. Então, o nosso secretário está indo amanhã até Porto Alegre buscar que a regularização dessa área e também todas as negativas, para que essa área possa ser disponibilizada para os nossos empresários de Quirigi. Bom, busquei também o outro lado, que é o lado dos empresários, perguntando por que eles ainda não haviam começado a implementação de suas empresas, e me causou uma enorme surpresa quando vi que esse mapa que foi dado e foi dividido aquela área já foi modificado desde o ano de 2011 até este ano 6 vezes, sendo que quando é feito essa concessão através de leis municipais que passam aqui por essa casa, essas áreas, quando cedidas, ficam especificadas para os empresários. E os empresários são, então, obrigados a fazer a implementação desses parques em áreas específicas. E graças a, não sei se a sorte, esses empresários não começaram a construção desses parques, porque se tivessem feito isso, estariam fazendo e implementando as suas empresas em áreas irregulares e, logicamente, iriam perder esses recursos que lá foram investidos. Então, eu tenho aqui esses 6 mapas e o último mapa que foi feito, o último mapa que foi apresentado a esses empresários foi final do mês de agosto desse ano e já diz respeito, já está junto aqui a área da SEASA. O que me causa transtorno, o que me causa estranheza é que não podemos cobrar dos empresários enquanto o município não faz a sua parte. Nós temos um atraso, logicamente, em torno aí de 1, 2, 3 anos que essas empresas já deveriam estar lá com as suas áreas construídas, gerando emprego, gerando renda para a nossa população, logicamente gerando imposto aqui para o nosso município, e eles estão de mãos amarradas, falei com 2 empresários, estão de mãos amarradas, não podendo nem mesmo tirar financiamento para poder construir essas áreas lá, ou enfim, porque eles não têm a planta definitiva, que agora diz o secretário que essa última planta de agosto de 2014 é sim a planta definitiva e que com certeza vai liberar a construção dessas empresas para que sejam feitos aqui no nosso município esses empreendimentos. Não me causou, de fato, surpresa quando foi levantado aqui que essas empresas tinham desistido, e essas empresas, principalmente as que eu falei, essas 2 empresas que eu falei, que foram mencionadas aqui, elas não desistiram, elas só não abriram ainda, começaram a sua implantação, porque de fato elas não têm essa área definitiva e o local definitivo para construção. E elas estão loucas e com muita vontade de trabalhar aqui em nosso município. Então, peço, de fato, uma agilidade do executivo e também tenho aqui que, logicamente, parabenizar o secretário de desenvolvimento, Enio dos Santos, pois esse problema da SEASA já vem se estendendo desde 1991 e agora parece que com essa reunião marcada para amanhã vai ser resolvido de forma definitiva. Então, parabéns ao secretário, por mais que nós temos uma morosidade nesse serviço aí, nessa disponibilização dessas áreas definitivas, que já com a concessão, para encerrar, senhor presidente, com a concessão seriam áreas definitivas, mas com a mudança desses mapas, enfim, não foram. Penso que agora sim vai estar resolvido esse problema e essas empresas que lá receberam essas áreas vão poder começar a trabalhar e a implantar o seu parque, a sua produção, enfim, e trazer recursos para o nosso município. Então era isso, senhor presidente. Venho aqui pedir encarecidamente para que vocês, principalmente da base aliada, tomem essas informações e busquem E vocês da Vasilhada buscam essas informações para que possam trazer aqui a plenário, a base do governo, que possam trazer aqui para o plenário essas informações corretas para que essas empresas também possam ser beneficiadas logo e de forma definitiva. Muito obrigado, senhor presidente, era isso.
Ainda usando o espaço do pequeno expediente, com a palavra a vereadora Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, bem-vinda Rosana e colega de volta. E fazer uma saudação ao nosso secretário e companheiro Sérgio Pires, que está aqui, as lideranças da Associação de Amigos dos Animais de Juiz. A gente tem acompanhado sempre a batalha de vocês na defesa dos animais. Também saudar as lideranças da cidade interior que estão aqui, representados na pessoa do seu Décio Krieger, lá da esquina Aidman, e do Nicanor, lá o presidente do bairro de Túlio Vargas. Em nome dele, saúdo as outras lideranças que estão aqui. Queria também manifestar, já como os colegas referiram aqui, sobre a questão da Coordenadoria de Proteção aos Animais. A gente quero fazer coro aqui com o que foi dito. Acho que precisamos avançar muito nessa questão. Não é só no nosso município, mas a nível nacional, a nível de Estado. E eu acho que tem que ser uma parceria como vem sendo construída. É o poder público fazendo sua parte, as ONGs, que são muito importantes, quero dizer isso, são muito importantes, e a comunidade tem que assumir seu papel, né? A comunidade tem que assumir o seu papel e mudar a cultura de achar que porque é um bichinho, o bichinho de estimação, ou quando fica doente, quando fica velho, ele não serve mais, como se fosse um objeto, né? Então, acho que nós temos muito ainda que caminhar nesse sentido de políticas públicas de proteção. Acho que já avançamos bastante, mas é necessário dizer isso, que a gente precisa mudar essa cultura na nossa comunidade, né? E as ONGs, eu acho que fazem bem esse papel de debate, de trazer as propostas para o Poder Executivo, para que possa se criar, então, uma estrutura na defesa dos pequenos animais. Eu queria também falar sobre a Universidade Federal da Fronteira Sul. Não lembro quem foi que disse aqui para a utilização da... Ao Chico, colega Chico. Nós precisamos, a universidade precisa de 80 a 100 hectares para sua instalação. E eu acho que a gente até, inclusive, temos que fazer esse debate aqui na Câmara, porque tem várias propostas de áreas oferecidas ao município, e o município já apresentou essas áreas ao MEC e à universidade. Então, acho que nós precisamos também tomar pé desse debate e contribuir com o nosso olhar, com a nossa visão de onde seria melhor, qual seria a melhor localização para a instalação do futuro campus da Universidade Federal da Fronteira Sul. Acho que a gente precisa também fazer esse debate. Por último, para concluir, senhor presidente, sobre a Cotrijuí, né? Eu acho que quero corroborar com o que os colegas falaram aqui. Acho que foi muito prudente essa proposta do vereador Darcy Preto de trazer a direção da Cotrijuí para dar explicações, porque a insegurança, como disse o meu colega, companheiro Cossetim, está muito grande na cabeça dos agricultores. Está a instabilidade, a insegurança, ninguém sabe o que vai acontecer. Está muito pior do que estava naquele período onde a Cotrijuí mudou de direção e estava aquela instabilidade que ninguém sabia direito quais seriam as medidas tomadas. Nesse momento a gente percebe que está muito pior, porque daí acaba que as pessoas reproduzem o que é falado, não se sabe o que é certo, o que é verdade, o que é boato. E nós precisamos, acho que essa casa precisa sim, vereador Darcy Preto, também ter opinião, manifestar opinião e ficar do lado da nossa comunidade, não só de Juiz, quanto o regional, que vem penando há muitos anos. Uma cooperativa que foi criada, que foi conduzida pelos nossos agricultores, chegar nesse ponto, infelizmente, para a nossa cidade, para a nossa região, porque não dizer para o nosso país, é uma coisa muito triste ver uma cooperativa se chegar ao fato de decretar, de fazer esse decreto que está sendo anunciado, de autoliquidação, vai ser muito triste mesmo para a nossa comunidade. Então, ao menos nós temos que saber o que está acontecendo. Tomara que a direção da Cotrijuí venha, se faça presente e que nós possamos também ajudar a fazer esse debate junto com o Poder Executivo. Era isso, muito obrigada.
Dentro do espaço de comunicação da liderança, com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero... Sou o último inscrito aí, presidente.
Sim, senhor, senhor vereador.
Quero saudar de modo especial a associação, os representantes da Associação dos Amigos dos Animais aqui de Juí e dizê-los que eu não pude, por questões profissionais, comparecer à audiência pública, mas quero deixar registrado aos senhores e senhoras que eu sou um defensor de política pública para os animais. E quero aqui, nessa linha, sugerir ao Executivo, Rosane, que nós tenhamos uma reunião nas comissões com o chefe maior, o prefeito Balim, para ver quais são os encaminhamentos, quais são as fases futuras após a entrada em vigor desta lei que nós aprovamos aí há um ano e pouco atrás. O que, que o Executivo está pensando para a implementação de política no sentido de proteção aos animais, aí, mais especialmente aos cães? O Executivo não pode se furtar, porque ele executa, obviamente, esta lei e ele deve demonstrar à comunidade quais são os encaminhamentos que serão feitos daqui para frente. Então eu pediria aí ao líder de governo que fosse agendado com o prefeito e com o secretário responsável uma reunião nas comissões aqui nesta casa para nós ouvi-los acerca desta, do futuro desta lei que nós aprovamos aqui na casa e que foi sancionada pelo Executivo. Como anda, em que pé está? E quero dizer aqui também sobre a questão da cooperativa Nossa Cotrijuí, que não basta nós, aqui, os vereadores deste município, a própria associação dos vereadores, a entidade maior, tratar acerca desse tema tão complexo que é a Cotrijuí. Eu acho que esse tema deve ser feito um grande movimento com as autoridades maiores. Cadê os nossos representantes maiores, deputados estaduais, federais e próprio governo do Estado? Próprio governo do Estado e, por que não, os representantes do governo federal, para tratarmos acerca dos caminhos que estão sendo tomados aí pela direção da Cotrijuí, que na última reunião que esteve, na última presença aqui nesta casa, veio aqui e fez uma fala muito bonita, uma fala muito eloquente, né? Dizendo que a cooperativa teria outro rumo, prometendo sonhos, promessas. E agora, noticiava inclusive que não haveria, que estava descartada essa liquidação. Inclusive eu quero recuperar a ata, senhor presidente, nessa reunião que virá o diretor da Cotrijuí, quero recuperar a ata da presença dele aqui no Legislativo, para nós termos o registro da fala dele naquela ocasião, que foi indagado, que foi perguntado aqui por nós, vereadores. E eu dizia numa outra oportunidade, vereador Tito, que você, que a gente enxergava que a Cotrijuí estava agonizando pelo próprio supermercado. As pessoas se dirigiam ao supermercado da nossa Cotrijuí e lá constatavam que a cada mês os produtos das gôndolas presentes no mercado, que eram produtos de qualidade, estavam diminuindo, estavam esvaindo, ou seja, as pessoas reclamavam que não tinha aquela variedade de produtos para adquirir. Então, acho que essa essa presença do diretor e os responsáveis pela nossa Cotrijuí é de extrema importância, mas, infelizmente, quero dizer aqui aos senhores que estou bastante pessimista quanto às respostas que ele dará à comunidade. Então, eu gostaria que nesta reunião, para encerrar a minha fala, fosse recuperada esta ata da sessão que ele esteve aqui prestando informações, enfim, prestando contas para o Legislativo. Era isso, senhor Presidente. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor?
Eu acho que só para nós contemplarmos mais além da questão da ata, vereador Busnero, acho que nós tínhamos que recuperar o áudio. Que eu acredito que na ata não esteja toda a fala com relação à questão que foi digitada. Eu acho que, então, para complementar, se nós conseguimos ter esse áudio. Que, se não me falha a memória, não existia na época da sua participação aqui as três etapas, como foi citado aí nos meios de comunicação, que era uma primeira etapa, segunda etapa e a terceira etapa, que seria com a liquidação voluntária. Então, acho que para nós contemplarmos mais subsídios a nós, a questão do áudio da sessão em que o presidente participou.
Queremos comunicar aos nobres vereadores que teremos audiências públicas nesta semana, no dia 25 de setembro, quinta-feira, às 13 horas e 30 minutos, audiência pública, apresentação do relatório da gestão do segundo quadrimestre da Secretaria da Saúde. Dia 25, também quinta-feira, às 18 horas e 20 minutos, audiência pública da CEPLAN, Secretaria de Planejamento, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015. E no dia 30 de setembro, às 9 horas, audiência pública, uma apresentação do relatório de gestão do segundo quadrimestre da Secretaria Municipal da Fazenda. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.